Olá, este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. A convidada de hoje é a jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do programa CBN São Paulo. Ela fala sobre muitos livros interessantes para adultos e para crianças e até lê uns trechinhos pra gente. Com vocês, Fabiola Cidral.
O que eu estou lendo neste momento? Bom, eu estava com um livro na minha cabeceira, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, que é o livro que eu estava lendo, quando surgiu no meu colo um livro que ainda nem foi lançado, de um grande amigo meu, o filósofo professor Mário Sérgio Cortella. Ele vai lançar um livro chamado A Diversidade, Aprendendo a Ser Humano. E a gente vai fazer um talk show online, então me mandou em PDF, em primeira mão, esse livro, que é muito, muito interessante. Eu ainda não terminei de ler, tô, na verdade, bem no comecinho, nas primeiras páginas. E o livro fala justamente sobre a diversidade, fala sobre a nossa luta contra o preconceito de cada um de nós, a busca pelo respeito, né? O quanto o preconceito, às vezes, ele é normal ou comum e natural, a diferença entre isso, né? Entre o que é um preconceito natural, um preconceito normal ou comum, os pequenos delitos que a gente comete no nosso dia a dia e os grandes estragos que esses pequenos delitos eles fazem, né? Os grandes estragos na vida das pessoas, na vida da humanidade como um todo. Tem um trechinho aqui nesse começo. Olha o spoiler aí, que eu vou ler pra vocês. Eu achei muito, muito bacana. Ele fala o seguinte, é bem no comecinho ainda. Um ponto interessante para refletirmos sobre ética é pensá-la como a capacidade de proteger a dignidade da vida coletiva. Afinal de contas, nós, homens e mulheres, vivemos juntos. E com isso, afirmamos a nossa condição de humanos com outros humanos. Aliás, para seres humanos, não existe vivência, apenas convivência. A nossa humanidade é compartilhada. Ser humano é ser junto. E assim vai. O livro, eu tô nesse início, como eu disse, mas ele fala sobre essa nossa necessidade de aprender a conviver com o diferente, com o outro. Eu acho que vai ser um livro muito importante. Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Bom, então esse é um livro que eu estou lendo agora, né? Chama A Diversidade, Aprendendo a Ser Humano, do professor Mário Sérgio Cortella. Agora, o livro que está... Tem dois livros na minha cabeceira, além desse, que eu estou lendo de maneira online, que não gosto muito, gosto muito mais do livro mesmo físico, das folhas, de virar as páginas. Eu estou lendo a autobiografia da Rita Lee, que estava há muito tempo aqui em casa. Eu tinha dado uma folheada, mas estou pegando firme nele agora, nessa quarentena. E tem sido uma companhia deliciosa. Chama Rita Lee, uma autobiografia, no qual ela conta a história de vida dela, né? Desde o comecinho da vida, ela morando com os pais, lá na Vila Mariana, na casa da Joaquim Távora. Ela falando sobre a paixão com os animais, inclusive logo no começo do filme, olha, do livro, a Rita Lee fala sobre um trauma que ela viveu, super pesado, inclusive, não vou contar aqui pra vocês, porque acho muito chato. E depois toda a história dos mutantes, né? Ela, inclusive, muito chateada, como foi expulsa. Expulsa, não digo sim, mas colocada pra fora dos mutantes. Isso deixou ela bem magoada numa época. As aventuras, as maluquices dela em Londres, em Nova York, em Paris. Eu tô num momento do livro aqui, um pouquinho mais pra frente da metade, no qual ela engravida. Ela engravida do atual marido dela, a grande paixão da vida dela, que ela fala, né? Do Roberto. E é muito bacana. Gente, é muito bacana. Tô gostando bastante. É a autobiografia da Rita Lee. Chama Rita Lee, uma autobiografia. Bom, outro livro que tá aqui na minha cabeceira, que tem me ajudado nesses tempos de isolamento, é dessa coleção da School of Life. Eles lançam vários livros interessantes, bem simples, bem didáticos. Tem um sobre relacionamentos, eu tô lendo sobre a calma. Tão legal, chama Calma só, da School of Life. É bem interessante. Bom, o que eu li nos últimos tempos, nos últimos meses? Eu tenho lido muita coisa voltada para as crianças. Eu tenho uma filha de 6 anos e que está absolutamente apaixonada pelos livros, o que é muito bacana. Então, diariamente a gente lê muitos livros, 2, 3. E é claro que a gente lê várias vezes o mesmo livro, que eu acho muito interessante. A gente, como adulto, às vezes não faz isso, né? Se pega em outra literatura. E o quanto é gostoso a gente retomar a nossa literatura, né? O nosso livro que a gente gosta. Bom, o livro que a gente tem lido, acho que umas 3 vezes por dia, é Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, com ilustrações de Ziraldo. Foi muito engraçado, porque esse livro eu acabei pegando, lendo para ela numa livraria, e me apaixonei pelo livro, e ela pediu para eu ler 3 vezes na livraria. E aí a gente trouxe para casa, claro. E é legal por quê? Porque a minha filha tá na fase do medo do lobo, do escuro, dos bichos malvados, da bruxa. E esse livro fala justamente de uma menina, Chapeuzinho Amarelo, que ela é amarelada de medo, tinha medo de tudo. Uma Chapeuzinho que já não ria, em festa não aparecia, não subia nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada, estremecia e não brincava mais de nada, nem de amarelinha. E aí ela, com esse medo, ela vai encontrar o tal do lobo. E aí, quando ela dá de cara com o lobo, ela fala, ela vê que o lobo não era tudo isso. Vou até ler mais um trechinho, ó. Mesmo assim, Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo do medo do lobo, de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Que era assim, um carão de lobo, um olhão de lobo, um jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo do medo do medo do medo do medo de encontrar o lobo. Bom, e assim a história segue, é muito bacana. Esse aqui chama então Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, e as crianças amam. Bom, um livro que eu também gosto muito, infantil, é o livro da Malala. E aí tem 2 versões. Tem a da Malala e o Seu Lápis Mágico, que foi escrito pela própria Malala, né, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, e que é essa menina paquistanesa que foi vítima, né, de um atentado por ela lutar a favor das meninas a ir para a escola. E eu acho que é muito importante. Para as crianças menorzinhas, esse livro, que é escrito pela Malala, é super recomendado, porque ele é mais fácil. Chama Malala e Seu Lápis Mágico. Mas tem um outro mais complexo, e aí é bem bacana até para os adultos e até para as crianças maiores, que é o livro escrito pela Adriana Carranca, uma jornalista brasileira que é correspondente em Nova York, que foi até lá para entrevistar a Malala, para investigar sobre a Malala, e chama Malala, a menina que queria ir para a escola. Recentemente até virou uma peça de teatro, e vale muito a pena esse da Adriana Carranca. Eu bem recomendo. Para minha filha de 6 anos, o outro ainda é mais fácil agora, mas esse vale muito a pena. Ainda dentro da literatura infantil, tem um livro muito bem escrito. Eu adoro quando esses escritores, né, que não são escritores de livros infantis, escrevem para as crianças. E a Miriam Leitão, que é uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil, do mundo, eu acho ela uma jornalista incrível, admiro demais Miriam Leitão, que é uma jornalista de economia, né? Ela escreve livros infantis maravilhosos. Não é à toa, ela já ganhou vários prêmios, inclusive o Jabuti. Tem um livro dela que chama O Estranho Caso do Sono Perdido. Nossa, é bárbaro esse livro. É um livro que eu acredito que seja uma história verídica. Ela vai dormir na casa do filho e da neta, e ela vai dormir no quarto da neta. E quando ela chega lá para dormir no quarto da neta à noite, ela chega toda apressada, ela veio de uma reunião. E aí ela deita para dormir com a neta. Quando a neta tá quase dormindo, ela levanta e fica desesperada e fala: "Eu não vou conseguir dormir, porque eu esqueci meu remédio para dormir. E aonde eu vou? Como é que eu vou dormir sem o meu remédio?" E aí a neta vira para ela e fala: "Mas vó, por que que você não dorme com o seu sono?" E aí ela fala: "Meu sono? Eu perdi o meu sono há muito tempo, que eu não encontro o meu sono." E aí começa a viagem das duas, elas vão, a neta vai conduzindo ela num mundo imaginário, e elas vão em busca do sono perdido da avó. E aí elas acabam encontrando um hospital onde os sonos estão todos lá, acamados, o sono da avó está numa UTI, quase morrendo, e ela tem que se reencontrar com esse sono. Ela tem que reconquistar o sono dela. É divertidíssimo, é emocionante, ele fala muito sobre a nossa vida atual. E vale a pena, olha, O Estranho Caso do Sono Perdido, da autora Miriam Leitão. Mais um livro infantil. Falando sobre livros adultos, eu que trabalho na Rádio CBN fazendo um programa sobre São Paulo, que é o CBN São Paulo, eu pesquiso muito sobre literatura de cidades, né? Tem alguns livros que li nos últimos meses e continuo lendo, li nos últimos anos, eles fazem parte aqui de pesquisas minhas. Tem um livro muito legal, chamado Cidade para as Pessoas, do arquiteto urbanista Yangel. E ele fala como as cidades no mundo, exemplos interessantíssimos de cidades no mundo que olham para os pedestres. E o quanto essas cidades, elas acabam sendo mais acolhedoras, mais interessantes, mais aconchegantes. Então, por exemplo, fala sobre escadarias, sobre degraus, o quanto isso afasta o pedestre das cidades. Fala sobre as praças, sobre as cidades gostosas para caminhar. E é muito, muito interessante. Para quem gosta de urbanismo, eu recomendo esse livro, Cidade para as Pessoas, do arquiteto urbanista Ian Gell. Ele é professor da Real Academia Dinamarquesa de Belas Artes, tem um grande escritório de arquitetura que atua em projetos de todo mundo, inclusive já fez projetos aqui para o Brasil, e é um cara que inspira muitos arquitetos urbanistas. Falando ainda um pouco sobre arquitetura, um colega meu, grande jornalista também, o Raul Justi Lores, que é o editor-chefe da Vejinha, né, da Veja São Paulo. Ele lançou um livro há um tempo já chamado São Paulo nas Alturas, a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário dos anos 50 e 60. E é um livro também muito bacana para você ficar consultando e lendo. Ele conta a história de grandes prédios que são marcos arquitetônicos da nossa cidade, e ele fala sobre justamente as construções feitas nesses anos de 1950 e 60, o quanto esse período foi rico para a arquitetura paulistana. E conta histórias gostosas dos bastidores das construções, desses prédios, como Copan, Edifício Itália, Cinderela, entre outros. E é um livro que vale a pena, eu recomendo a vocês. São Paulo nas Alturas, de Raul Justi Lores. falando agora sobre o que eu vou ler, é um livro que tá aqui à espera para ler. É um livro A Escravidão, que é outra causa, outra luta. Luta dos negros, que até hoje é uma luta que tem que ser olhada. Eu leio muito a respeito dessa temática, me toca, muitos filmes também a respeito disso. Eu tô aqui na mão com o livro do Laurentino Gomes, Escravidão. Tô louca pra ler, ele tá aqui me esperando. Assim que eu terminar o livro do Cortella e da Rita Lee, eu já começo. É um livro que muita gente tem comentado sobre ele e que conta a história da escravidão no Brasil. É minha próxima leitura. Bom, falando sobre o livro da minha vida, claro que a gente sempre tem alguns, né? Eu escolhi um livro para falar para vocês aqui, que eu acho que é o livro de muita gente também, ou que não é o livro da vida, mas acho que é um livro que marcou a vida de muita gente. O Diário de Anne Frank. O depoimento dessa menina, só de lembrar, eu já fico arrepiada. Peguei ele na mão, agora tô com ele aqui para falar dele para vocês. Para falar nesse podcast. Bom, esse livro foi escrito por ela, né, enquanto ela vivia escondida num sótão. Ele foi encontrado nesse sótão, onde ela morou nos últimos anos de vida. Anne Frank manteve esse diário entre 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944. Ela escreveu primeiro para ela mesma, depois até ouvindo um programa de rádio. Ela escreveu isso para uma mulher que disse que estava querendo colecionar cartas e diários de pessoas que estavam sofrendo com toda essa situação, né, nazista. E ela escreveu isso lá na cidade dela de Amsterdã, onde ela estava, onde ela ficou com a família dela. E acho que é um livro que me marcou, porque eu li ainda quando eu estava na faculdade de jornalismo. Acredito que eu li na faculdade de jornalismo. E acho que, apesar de já saber, claro, sobre a história do Holocausto, me tocou demais. Por ser uma menina, por me identificar com ela, e você vai acompanhando, o livro é realmente um diário, onde ela fala todos os sentimentos dela dia a dia, o relacionamento com a família, com os animais, e enfim, é uma história verídica, e isso sempre me toca. O Diário de Anne Frank é o livro da minha vida. Acho que esse é um dos relatos pessoais mais emocionantes sobre o Holocausto. É isso. Gostoso demais poder trocar um pouquinho das minhas leituras com vocês. Até a próxima.
Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pela Fabíola Cidral. A Diversidade, Aprendendo a Ser Humano, lançamento de Mário Sérgio Cortella. Rita Lee, Uma Autobiografia. Calma, da coleção The School of Life. Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque, com ilustrações de Ziraldo. Malala e Seu Lápis Mágico, de Malala Yousafzai. Malala, A Menina que Queria Ir para a Escola, de Adriana Carranca. O Estranho Caso do Sono Perdido, de Miriam Leitão. Cidades para Pessoas, de Ian Gell. São Paulo nas Alturas, de Raul Juste Lores. Escravidão Volume 1, de Laurentino Gomes. E O Diário de Anne Frank. As músicas usadas neste episódio foram Baby, dos Mutantes. Sleep Out, de Biocratic. More Than Sorry, de Ben Harper. E Rainy Streets, de Blue and Green. O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Ouvir, com o apoio de Papel Pólen, Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela Iannacone, mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamunda Studio. Até o próximo episódio. Tchau!